With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Podcast da Pan.
Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan, que deixa você bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Ouça os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Josias de Souza.
Jair Bolsonaro é intimado a depor presencialmente a PF no inquérito que apura se ele interferiu na própria Polícia Federal, mas a AGU já avisou que vai recorrer ao Supremo para que o presidente possa se manifestar por escrito.
Pois é, isso aí realmente é uma vergonha. Isso mostra o grau de perseguição ao presidente Bolsonaro por parte de certos ministros do Supremo. É uma vergonha a atitude do Celso de Mello, o decano que está há poucos meses, há poucas semanas de se aposentar, com um problema no quadril, não está podendo votar sobre questões que culminam na soltura de bandidos, mas encontra tempo aí para realmente exigir essa presença de Bolsonaro, que não foi feito com o Temer. Né? Vamos lembrar que pelo menos dois ministros, entre eles o decano Celso de Mello, consideram Bolsonaro um nazista e não se consideram suspeitos nem mesmo de julgar casos envolvendo o presidente. Tudo isso mancha e muito a reputação já bastante arranhada do nosso Supremo Tribunal Federal.
No dia 3 de junho, na sua única manifestação pública sobre o depoimento que vai ter que prestar no inquérito em que é acusado por Sérgio Moro de tramar a intervenção política na Polícia Federal, o presidente Bolsonaro soou valente. Ele disse: a PF vai me ouvir, estão decidindo se vai ser presencial ou por escrito. Para mim, tanto faz. Os conselheiros jurídicos do governo mostraram a Bolsonaro que, num inquérito criminal, a fronteira entre a valentia e a imprudência é muito tênue. Dono de um temperamento mercurial, o presidente foi convencido a recorrer no Supremo para obter a prerrogativa de prestar um depoimento por escrito. Na prática, o Bolsonaro tenta se blindar da sua própria língua, que por vezes parece ter vida própria. Nesse recurso preparado pela Advocacia da União, é realçado o fato de que o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu em 2017 ao então presidente Michel Temer a opção de ser interrogado por escrito num inquérito em que ele era investigado por corrupção. Por isso, a AGU pede que seja revogada a decisão do Celso de Mello, que impôs uma inquirição oral a Bolsonaro. Politicamente, a equiparação com o Temer é tóxica, mas juridicamente representa a segurança de que a língua do Bolsonaro não vai produzir nenhuma surpresa capaz de complicar um processo que a equipe jurídica do governo avalia que está a caminho do arquivo.
Copom interrompe ciclo de cortes e mantém a taxa Selic em 2% ao ano. Os aumentos de preços durante a pandemia ligaram um alerta do Comitê de Política Monetária, que decidiu deixar a taxa básica de juros na mínima histórica.
Pois é, era uma decisão esperada, né? Nós vimos que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, também decidiu manter a taxa de juros em zero, né? É um novo mundo, todos os bancos centrais do mundo inteiro estão tentando estimular a economia com taxa de juros baixa, mas isso tem efeitos, né? Isso tem efeitos, e quando não aparece imediatamente nos índices de inflação, isso pode levar recursos para a Bolsa de Valores e gerar uma inflação de ativos, né? É o que, em parte, explica a Bolsa, o Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira, está ali resistente na faixa de 100 mil pontos, e também é o que explica tantas empresas interessadas em realizar IPO, a oferta inicial pública de ações, nesse momento de pandemia, né? O dinheiro está ardendo na mão, ninguém vai poder manter dinheiro debaixo do colchão ou emprestar para o governo ir para a praia e colher bons retornos como acontecia antigamente. É uma nova realidade.
Enquanto incêndios consomem o Pantanal e a Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente só gastou 0,4% da verba de preservação. A análise do Observatório do Clima mostrou que a pasta liberou apenas 105 mil dos mais de 26 milhões de reais para ações contra queimadas e desmatamento.
Após nova cobrança de países europeus, o vice-presidente diz que é preciso avançar no diálogo e descarta esconder informações sobre a Amazônia. Hamilton Mourão confirmou o aumento das queimadas neste mês, mas sugeriu levar embaixadores para conhecer a situação da floresta.
A carta que os embaixadores de 8 países europeus enviaram ao vice-presidente Hamilton Mourão para alertar que a devastação da Amazônia dificulta a importação de produtos brasileiros é mais um entre muitos sinais que o governo vem recebendo de que o descaso ambiental vai resultar em prejuízos econômicos. Bélgica, Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Noruega e Reino Unido pressionam o Brasil basicamente por duas razões: oportunismo e protecionismo. Nesse jogo, tudo o que o governo precisaria fazer é combater a sério os crimes ambientais, parando de fornecer material para os adversários. Ao dizer que pretende superar o problema levando embaixadores para passear na floresta, o vice-presidente Mourão se comporta como um sujeito que bate com a cabeça na parede, na expectativa de que a qualquer momento a parede vai se transformar numa porta. Por enquanto, esse comportamento só produziu alucinações.
Depois de ser efetivado como ministro da Saúde, Eduardo Pazuello fala em criar kit Covid-19 com cloroquina. O general falou que avalia usar o programa Farmácia Popular para distribuir o remédio que não tem eficácia comprovada contra o coronavírus.
Bom, em primeiro lugar, é uma boa notícia a efetivação do ministro que estava ainda como interino, mas tem sido elogiado por muitos, quase todos os governadores, inclusive aqueles que gostam de detonar o presidente Bolsonaro. Foi o caso do João Dória, em São Paulo, que escreveu um post nessa quarta-feira elogiando a ação do Pazuello, né? Ninguém, acredito, sente saudades do Rolando Lero, como eu chamava o Mandetta, que transformou da pandemia um palanque eleitoral de olho lá em 2022, né? Então o Pazuello tem um perfil mais discreto, mais sério, de trabalho nos bastidores para entregar resultados. E quanto à cloroquina, é aquela história, né? Politizaram um remédio que não tem efeito colateral basicamente nenhum, que tem aí décadas de uso profilático, inclusive, né? Que todo mundo sabe que elites em hospitais privados e médicos na frente de batalha estão tomando, né? Então não faz nenhum sentido você usurpar esse direito daqueles que são mais pobres.
Enquanto isso, o Brasil já contabiliza mais de 134 mil vidas perdidas para a Covid-19. Segundo o próprio Ministério da Saúde, são mais de 4.419.000 casos da doença, com 3.720.000 pacientes recuperados.
A efetivação do Eduardo Pazuello no cargo de ministro, no instante em que o país contabiliza mais de 134 mil mortos por Covid-19, marca a consolidação da gestão Pazuello na pasta da saúde. Pazuello é um híbrido resultante da cruza do negacionismo do capitão Bolsonaro com o servilismo do general Pazuello. Na gestão do ortopedista Henrique Mandetta, o Bolsonaro pregava uma coisa, o ministro fazia o contrário. Na curta passagem do oncologista Nelson Teich, o presidente tomava decisões sem consultar o ministro. Com o Pazuello, atingiu-se o estágio da perfeição insignificante. Bolsonaro decide, o Pazuello diz amém. Na cerimônia de posse, o presidente voltou a entender o poder exclusivo da cloroquina. Na prática, o Bolsonaro chama cientistas, chefes de Estado e a população mundial de imbecis, que dispondo de um remédio capaz de deter o coronavírus, é incompreensível que o Brasil e o mundo tenham permitido a morte de mais de 900 mil infectados pelo coronavírus.
O INSS anuncia que as perícias médicas começam a ser retomadas hoje. No entanto, a Associação de Médicos garante que a chance de voltar ao trabalho agora é zero por causa da falta de condições de segurança e higiene nas agências.
Após evento no STF, Rodrigo Maia e pelo menos 3 ministros de tribunais superiores são diagnosticados com a Covid-19. O presidente da Câmara está bem e manterá isolamento em casa, mas a presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi, segue internada em Brasília.
Um esqueleto de Tiranossauro Rex será leiloado nos Estados Unidos. O conjunto de 188 ossos fossilizados foi descoberto em 1987 e pode ser arrematado por cerca de US$ 8 milhões.
E o futebol, na Libertadores, Palmeiras vence o Bolívar por 2-1. Internacional faz 4-3 no América de Cali e o Grêmio leva 2-0 da Universidade Católica. Hoje o Flamengo encara o Independiente del Valle no Equador e o São Paulo recebe os argentinos do River Plate no Morumbi.
Capitais têm número recorde de candidatos a prefeito. São Paulo deve ter 15 nomes na disputa, enquanto os eleitores de Curitiba e de Belo Horizonte poderão escolher entre 16 políticos.
Começa hoje o pagamento da segunda fase do auxílio emergencial, com repasses de apenas R$300 por mês. Além do valor reduzido, essa etapa deve beneficiar menos pessoas. E 6 milhões de trabalhadores que demoraram a receber os primeiros pagamentos devem ficar de fora.
Relator do orçamento de 2021 quer apresentar na semana que vem a proposta de novo programa social. Márcio Bittar diz que foi autorizado por Jair Bolsonaro a desenvolver a proposta para ajudar brasileiros que estavam fora das ajudas oficiais e foram redescobertos durante a pandemia.
Pois é, por conta da pandemia, houve um esforço homérico por parte do governo federal de identificar essas pessoas. E são mais de 30 milhões. A gente sabe que o Brasil tem mais de um terço da mão de obra na informalidade. São pessoas que estavam fora dos radares de assistência social. Então faz algum sentido, sim, você ter uma remodelação do plano de assistencialismo no país. O presidente mandou a equipe estudar, alguma coisa vazou, ele repetiu a frase de que não quer tirar de pobres para dar para paupérrimos, né? E ficou esse impasse. Agora ele manda o Congresso analisar isso, né? Então, de novo, é um populista muito esquisito, muito estranho esse, que delega ao parlamento o protagonismo de criar uma nova forma de assistencialismo social. Se ele fosse, de fato, totalmente populista, ele ia ignorar o seu ministro da Economia, ia ignorar os limites orçamentários e ia tocar o projeto sozinho.
Durou 24 horas só a hipotética desistência de Jair Bolsonaro de lançar um Bolsa Família turbinado. Um dia só depois de decretar a morte do Renda Brasil, o presidente almoçou com o relator do Orçamento da União para 2021, o senador Márcio Bittar, e o senador saiu desse repasto declarando que o presidente o autorizou a criar um novo programa de renda mínima. Esse debate ocorre no instante em que o governo começa a desmamar os brasileiros que recebem o auxílio emergencial. Reduziu o valor das últimas parcelas de R$600 para R$300. Resta agora saber se vai ser possível incluir o Bolsonaro nesse desmame. O presidente se encantou com a popularidade que o Vale Corona lhe rendeu e quer colocar alguma coisa no lugar a partir de janeiro. A emergência social brasileira é muito grande. Uma política social que engorde e aperfeiçoe o Bolsa Família seria muito bem-vinda. O problema é que o que se viu até aqui foi um governo tentando desenvolver em cima do joelho uma gambiarra eleitoral. É preciso dizer de onde vai sair o dinheiro.
Programa Federal de Socorro a estados e municípios durante a pandemia tem distribuição desigual de recursos. Segundo a Folha de São Paulo, alguns entes da federação receberam verbas mesmo sem ter perdas significativas na arrecadação, enquanto outros não conseguiram suprir os valores perdidos.
Carlos e Eduardo Bolsonaro são intimados a depor à Polícia Federal. Os filhos do presidente serão ouvidos no inquérito sigiloso que apura a realização de atos com manifestações antidemocráticas.
Essa intimação é muito esquisita. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a oitiva dos filhos do presidente, o Carlos e o Eduardo Bolsonaro. Esse inquérito aí investiga manifestações antidemocráticas. A Polícia Federal deu de ombros e confirmou a intimação. Os dois vão ser ouvidos como testemunhas. A delegada que cuida desse caso, a Denise Dias Rosas Ribeiro, ela sustenta que os filhos do presidente podem colaborar com a apuração. Esse processo corre no Supremo. A relatoria é do ministro Alexandre de Moraes. Como o ministro decretou o sigilo do processo, não se sabe o que tem dentro dele. Esse segredo já não se justifica. Não sabe se justificava mesmo no início do processo. Está passando da hora de o Supremo levar à vitrine as suas investigações sigilosas. Essa e também aquela outra sobre fake news foi aberta a partir de um despacho ilegal do então presidente do Supremo, o Dias Toffoli.
Pois é, eu tenho uma suspeita de por que isso não foi tornado público ainda. É porque ia escancarar que é uma evidente perseguição aos bolsonaristas e àqueles que apoiam o presidente. É, temos um inquérito ilegal, aberto por Dias Toffoli, dado no dedaço para a relatoria de Alexandre de Moraes, né, ligado aos tucanos, e esse outro inquérito de investigação de atos antidemocráticos, isso tudo é uma narrativa, né? É a mesma turma que chama de atos democráticos quando vai Black Bloc, quando vai torcida organizada criminosa quebrar tudo contra o governo. Aí é um ato democrático. Ou então aquele ministro Pavão do Supremo, né, que diz que como combater um grupo antifascista, quer dizer, ele toma pelo nome o valor de face da essência do movimento, sendo que todo mundo sabe, inclusive nos Estados Unidos é considerado um movimento terrorista, que os antifas são antidemocracia e não antifascismo. O nome não é garantia da coisa, da essência da coisa. Então, intimar os filhos do presidente sobre esses tais atos antidemocráticos, tudo isso é uma grande palhaçada e uma narrativa partidária.
Ministro das Comunicações volta a defender a privatização dos Correios. Fábio Faria citou que há pelo menos 5 interessados, o que viabilizaria a disputa pela empresa.
Ótima notícia, né? E um dos interessados seria a Amazon. Já pensou, né? O brasileiro pode sonhar um pouquinho em ter a empresa do Jeff Bezos distribuindo as encomendas. Cartas hoje em dia já é uma coisa meio anacrônica e obsoleta. Mas o correio é isso aí, né? Todo mundo que conhece a prestação de serviço sabe que ela é precária, né? E virou um cabide de emprego, foi usado pelo PT, inclusive de forma absurda na campanha eleitoral para favorecer a Dilma. A turma toda do sindicato fica tentando lutar contra a privatização, não porque defende os interesses nacionais, muito menos os interesses dos consumidores, e sim porque quer continuar mamando nas tetas do governo. Privatize já.
Ainda na fase da campanha eleitoral, o ministro Paulo Guedes acenou com a perspectiva de arrecadar rapidamente R$1 trilhão com a venda de estatais. A paralisia do programa de desestatização vai se consolidando como uma das grandes frustrações da temporada. O empresário Salim Matar, que integrava a equipe econômica com a missão de fazer deslanchar essas privatizações, já desembarcou. O ministro Fábio Faria, das Comunicações, ele comete o mesmo equívoco do Paulo Guedes. Ele coloca o gogó na frente das ações. Se há uma estatal que já deveria ter sido privatizada, essa estatal é a empresa de Correios e Telégrafos. Para não abusar da paciência da plateia, o ministro das Comunicações deveria informar como e quando as palavras vão virar resultados. Fora disso, as declarações do ministro das Comunicações não passam de mais uma versão para conversa fiada.
Na verdade, a gente sabe que os obstáculos e as barreiras às privatizações não vêm do governo, vêm de fora, e tem algumas, como a Eletrobras, que precisam passar pelo Congresso. Então, o que o próprio ministro está fazendo e o que o secretário de Desestatização, Salim Matar, fazia antes, é tentar mobilizar a opinião pública. Eu vejo isso com não só naturalidade, como com vantagens para a democracia. Nós temos, afinal de contas, que debater, e é fundamental ter o apoio num país que ainda tem algum certo preconceito contra a ideia de privatização após décadas de lavagem cerebral esquerdista na mídia e na academia, nas escolas e universidades. Então, eu não vejo nenhum problema em usar o gogó para tentar mobilizar a opinião pública a favor dessa importante agenda.
O preconceito em relação às privatizações, ele existe desde sempre. Se o ministro não ia entregar a mercadoria, não deveria ter prometido. O grande obstáculo hoje do programa de privatizações é o descaso com que o presidente Bolsonaro trata esta suposta prioridade do governo. Então, o grande desafio do ministro Paulo Guedes é convencer o presidente a abraçar esse programa que ele considera prioritário. Tem que ter aprovação do Congresso. O presidente fez lá um acordo com o Centrão. Deveria ter incluído nesse acordo com o Centrão, como algo prioritário, a aprovação do programa de privatizações. Tem lá a Eletrobras, tem os Correios, mas o presidente não abraçou essa agenda. Então, o ministro precisa convencer o presidente. Esse é o principal obstáculo.
E o principal obstáculo, eu repito, que é o Congresso, e é curioso que alguns reclamam do gogó que vem do governo, mas acho que pior ainda é o gogó de quem fica na mídia só criticando e esquecendo que existe um Congresso eleito. Então cobra articulação, depois reclama que a articulação não permitiu uma mudança radical em um ano de governo, né? As coisas na vida real são bem diferentes do que o gogó da mídia.
Então, a cobrança é apenas aquilo que foi prometido. O ministro prometeu que ia arrecadar 1 trilhão no primeiro ano do governo, 1 trilhão
privatizações. No primeiro ano foram mais de 100 bilhões.
Ainda há 60 dias, o ministro disse que 3 ou 4 grandes estatais seriam privatizadas. Isso agora, ontem, anteontem, o ministro disse isso. Então, quem está prometendo é o ministro. O que nós estamos constatando aqui é que o ministro prometeu algo que não entregou. E ele não entregou, em parte, porque o presidente não abraçou a sua agenda. É só isso. É uma constatação de fatos.
É uma constatação ideológica.
Esse é o sua avaliação, né?
Flor de Lis faz homenagem ao marido no dia em que a morte dele completou 1 ano e 3 meses. A deputada federal, que é acusada de ser a mandante do assassinato de Anderson do Carmo, escreveu em rede social que tem sido muito difícil viver sem ele.
Acusados de integrar cartel de empreiteira são condenados em processo da Lava Jato. Os 5 réus ligados a Queiroz Galvão e a IESA Óleo e Gás foram sentenciados a até 17 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Furacão Sally continua causando inundações e provoca pelo menos uma morte no sul dos Estados Unidos. Autoridades do Alabama confirmaram também que uma pessoa segue desaparecida em uma cidade da costa sul.
E no Brasileirão, o Corinthians vence o Bahia por 3-2 e reduz a crise. Pela Copa do Brasil, o Fluminense fez 1-0 no Atlético Goianiense. E a quarta fase da competição tem mais 2 jogos hoje. Juventude, CRB e o clássico Botafogo e Vasco.
Esse foi o podcast da Pan, que deixou você bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site jp.com.br e o aplicativo Panflix. Baixe agora na sua loja de aplicativos.
Podcast da Pan. Jovem.